Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é o Brasil do século XIX, mais especificamente o período em que o país era um império. Nossa entrevistada é a historiadora Miriam Dolnikoff, doutora em História pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de História também na USP e autora do livro História do Brasil Império, lançado pela editora Contexto. Ela lembra o desafio enfrentado pelo Brasil a partir de 1822, quando se separou de Portugal.
O principal desafio era se transformar em Brasil, porque o Brasil era uma colônia antes, não era, portanto, um país. E ao fazer a independência, era preciso aí sim organizar um país, organizar um Estado. Havia diversas possibilidades e alternativas, se seria mantida a escravidão ou não, se toda a América Portuguesa viraria um só país ou se fragmentaria em diversos países, qual o regime, monarquia ou república, enfim, todas as questões políticas, sociais, econômicas relacionadas à construção mesmo de uma nova nação e de um novo Estado.
Dom Pedro I reinou até 1831, quando abdicou do trono em favor do filho. Como o príncipe Pedro ainda era criança, regentes passaram a governar em nome dele. Esse período regencial foi tenso. Várias revoltas explodiram em todo o território.
Tiveram revoltas de diferentes tipos. Tinham revoltas de homens livres pobres, insatisfeitos com as suas condições de vida, de estarem submetidos à violência, tanto à violência dos grandes proprietários, quanto à violência do Estado, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, que são revoltas deste tipo. Houve também, nessa época, uma importante revolta de escravos. Aí a questão já era outra, e eram escravos lutando pela sua liberdade, lutando contra a condição de escravo, que foi a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. E houve também revoltas das elites de algumas províncias. Foi o caso, por exemplo, da Revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul.
Cabanagem, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, as várias revoltas impuseram muitos desafios aos governantes.
Então, em primeiro lugar, o impacto era esse, né, de reprimir essas revoltas para garantir a preservação da ordem escravista. E, em segundo lugar, o medo da fragmentação do território. A unidade da América Portuguesa em um só país, que é o Brasil que nós conhecemos hoje, ela não estava dada, ela foi uma construção. A América Portuguesa, em tese, poderia ter se fragmentado, se dividido em diversos países.
Em 1840, políticos liberais e conservadores concordaram em adiantar a maioridade do príncipe e, com apenas 14 anos, Dom Pedro II assumiu o controle do império.
Então, essas diferenças entre elite foram um dos motivos da antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Uma briga entre o que seriam os liberais e os conservadores. Mas também a maioridade do imperador era vista como uma forma de fortalecer o governo para enfrentar essas revoltas.
A escravidão foi uma das grandes marcas do Brasil Império. Foi só na segunda metade da década de 1860 que um movimento abolicionista começou a ganhar força.
As revoltas escravas vão cada vez mais aumentando em número, em intensidade, em organização. No interior da elite também cresce a percepção de que não ia dar para continuar por muito mais tempo, que era preciso encaminhar algum tipo de solução para a escravidão. Havia uma opinião pública internacional contrária à escravidão. E há também um crescimento das cidades, então setores urbanos que começam a se mobilizar e se organizar para combater a escravidão, advogados, jornalistas.
Ao longo dos 49 anos desse segundo reinado, a identidade brasileira começou a ser construída.
Eu acho que o Brasil foi, antes de mais nada, uma construção do século XIX. Uhum. O país, o Estado, a unidade, a sociedade. Agora, se encontrar numa sociedade que estava saindo da escravidão. Então, é claro, ainda uma sociedade muito marcada pela presença da escravidão, um país profundamente desigual, uma distância muito grande entre as camadas das populações pobres e as elites ricas, um país que ainda estava aprendendo a fazer a política moderna. Enfim, eu acho que essas são as características que os republicanos encontram.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz na íntegra a entrevista com a historiadora Miriam Dolnikoff, além de músicas de Henrique Alves de Mesquita. O músico carioca nasceu em 1830 e ganhou uma bolsa do imperador Dom Pedro II para estudar na França. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.